você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 11, e deixa abertinha que eu quero contar uma história para vocês. É muito interessante como é que Deus faz as coisas. No início de 2023, no início desse ano, eu tive uma infecção de garganta. Eu estava tendo repetidas infecções de garganta, até quando pregava era difícil, porque a voz falhava, eu tossia muito e tudo. E, de repente, eu tive muita dor de cabeça, fui no hospital porque eu não estava aguentando. Eu tomava tudo e a dor de cabeça não passava. Cheguei no hospital, o médico passou uma tomografia para eu fazer e, dali, eu fui internada direto, porque encontraram um abscesso na minha garganta, do nada. Meus irmãos, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu nunca tinha sido internada na vida, graças a Deus. Eu não entendi o que estava acontecendo. E começaram a me dar uma série de antibióticos e tudo, pensando se ia operar minha garganta, se não ia operar minha garganta. E ali eu só fiz uma pergunta para Deus: Senhor, o que, que o Senhor quer? Deus, o que, que o Senhor quer? E é interessante que em fevereiro eu comecei com essa pergunta e hoje eu trago essa resposta. No final do ano, a gente vai compartilhar da resposta para essa pergunta. Assim que eu fiz essa pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim com essa história toda? Deus respondeu assim: eu quero que você seja minha amiga. Deus falou assim: eu já sou seu amigo, mas eu quero que você seja minha amiga. O servo, ele faz, o amigo ouve. Irmãos, eu não sei se vocês acreditam em coincidência, mas era justamente na garganta o meu problema. Era para eu ouvir mais do que falar. Deus estava falando comigo: eu quero que você seja minha amiga. Eu quero que você, poxa, você faz muitas coisas muito legal, mas eu quero que você me escute mais do que faça. Porque quanto mais você me escutar, aí eu vou dizer o que você tem que fazer. Porque tem coisas que a gente faz, meus irmãos, que Deus nem falou para a gente fazer. E olha que interessante, Deus falou: eu quero que você seja minha amiga. E eu fiquei: mas que é isso, Deus? Que é? Como é que faz para ser sua amiga? Como é que eu faço isso? Porque se eu fizer a pergunta, afinal, o que, que Deus sempre quis? E esse é o tema da mensagem de hoje. Afinal, o que, que Deus sempre quis? Deus sempre quis ter amigos. A diferença do servo para o amigo está que o servo faz, a Bíblia diz, mas os amigos não, os amigos escutam, Deus compartilha o seu coração, Deus não faz nada sem falar com os seus amigos, a palavra de Deus diz isso, Deus sempre quis amigos. João 15,15, ele diz assim: eu não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu quero chamar vocês, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu farei conhecido por vocês. Deus quer muito mais do que servo. Deus quer que você seja amigo. Abraão foi chamado pelas Escrituras de amigo de Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Mas eu quero destacar a história de um amigo de Deus especificamente, para que a gente entenda como é que é então, como é que faz para ser amigo de Deus. Por que que Deus quer amigos? Por que que Deus procura amigos? E por que que ele não tem muitos amigos? Eu quero destacar essa história. Eu quero que através dessa história a gente entenda como é ser amigo de Deus. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em João 11, do 1 ao 15. Olha o que, que o texto diz. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos, vamos lá para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Só que Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé disse aos outros discípulos, vamos para nós, para também morrermos com o Mestre. Até aí, por enquanto. Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que ser amigo de Deus não nos isenta de passarmos por sofrimento. Lázaro era amigo chegado, amigo próximo, amigo íntimo. Jesus amava Lázaro. Jesus era muito amigo de toda a família. Ele gostava de passar tempo em Betânia. Tem vários relatos de Jesus indo lá comer com eles, estar com eles. Mas Lázaro ficou muito doente. A nossa cultura fala de amor como sendo a gente embrulhando quem a gente ama num casulo sem deixar que nenhum mal aconteça. A gente acha que isso é amor. Não permitir que nenhum mal aconteça. Isso é amor de verdade. Na nossa cultura, ela comunica que falta de amor é permitir que quem a gente ama passe por alguma experiência de dor. É assim que a nossa cultura pensa. Às vezes agimos como se fosse até pecado sofrer. Não, Deus não permitiria que isso acontecesse comigo. Não, Deus é amor, Deus jamais permitiria. E eu imagino como que deve ter sido espantoso para aquela família quando percebe que Lázaro está muito doente, está muito mal. Eu imagino como eles devem ter ficado assustados de estarem passando por uma tribulação, sendo tão próximos de Jesus. A nossa definição de amor é completamente diferente da definição de amor de Deus. De acordo com a nossa definição, ninguém deve sofrer. Mas de acordo com a definição de Deus, o maior ato de amor da história envolveu muito sofrimento do seu próprio filho. Spurgeon disse a seguinte frase, há frutos no jardim de Deus, tal como no jardim humano, que não amadurecem até que sejam golpeados. Irmãos, existem frutos na nossa vida que a gente só vai colher se for golpeado. Existem virtudes nossas que a gente só vai experimentar se a gente passar pela prensa, por provação, por dificuldade. A Bíblia diz que Deus disciplina, corrige quem Ele ama. Isso é amor. Amor para Deus é aquele que tudo sofre. Ser amigo de Deus é saber que não estamos e não estaremos imunes a qualquer tipo de sofrimento, muito pelo contrário. Provérbios diz que quem fere por amor mostra lealdade. Mas o inimigo multiplica beijos. Às vezes a gente prefere o inimigo multiplicando beijo, né? Agostinho tem uma frase que diz, feriste-me com a tua palavra e desde então te amei. Às vezes é preciso a gente ser ferido pelo próprio Deus, do que ser bajulado por um monte de gente, levando a gente para um coração corrompido. Olha o que aconteceu. O espanto é tão grande que aquelas irmãs mandam um recado para Jesus. Eu acho interessante porque esse recado que elas mandam para Jesus podia ser assim, ó: Jesus, Lázaro está muito doente, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O recado que elas podiam mandar para Jesus podia ser assim: Jesus, o Senhor não cuidou de nós. Ou podia ser assim, ó: Jesus, nós te amamos tanto, meu Deus do céu, a gente é tão amigo, a gente é tão próximo, a gente está sempre junto, por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? Podia ou não podia, gente? Mas o recado delas foi o seguinte, elas falaram assim: Senhor, Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Meus irmãos, elas não duvidaram do amor quando a doença chegou. Elas não duvidaram do amor quando a tribulação chegou. Elas não duvidaram do amor quando o dia mau chegou. Porque o dia mau sempre vem. O dia mau sempre vem, mas o amor de Deus sempre permanece. Então elas não duvidaram, elas falaram assim: eu sei que o Senhor ama, mas ele está doente. Eu sei que você continua o mesmo, mas eu preciso te avisar, ele está doente, me socorre. Aquilo ali foi um pedido de socorro. E a segunda coisa que a gente aprende, e eu quero que você preste muita atenção nesse segundo ponto, é que tem coisas que só podemos fazer com amigos. Preste muita atenção nisso. Com certeza, Lázaro e suas irmãs criaram a maior expectativa de que Jesus ia chegar. Com certeza, Lázaro e suas irmãs falaram para as pessoas que estavam ali ao redor: ó, Jesus já está vindo. Não, Jesus já deve estar chegando, a gente é muito amigo, a gente mandou avisar que ele está chegando, daqui a pouco ele está aí. Não, eu creio que Jesus vai vir, vai mudar essa história, daqui a pouco Jesus está aí, com certeza. Eles estavam com a expectativa de que Jesus fosse chegar. Mas sabe o que acontece? O tempo passa e Jesus não chega. E aí eu pergunto para vocês: por que Jesus não foi imediatamente? Poxa, ainda mais sendo amigo tão íntimo, por que que ele não foi imediatamente? Por que que ele não foi imediatamente naquele momento difícil que você passou? Por que que ele não foi imediatamente nesse momento difícil que você está passando hoje, quando você chamou por ele? No verso 5, a gente vê que Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro, é o que a palavra diz. Mas decide permanecer mais 2 dias onde ele estava. Ele escuta que Lázaro está doente, ele já sabia, e ele decide: eu vou ficar mais um tempo aqui. Ele não sai correndo para socorrer o seu amigo. E eu pergunto para você: por quê? Porque tem coisas que Jesus só pode fazer com quem é amigo dele de verdade. Preste muita atenção nisso. Porque o amigo de verdade permanece, mesmo quando escuta um não. Porque um amigo de verdade não é um bajulador que fica perto porque tem vantagens. Porque um amigo de verdade não se relaciona só porque vai ganhar algumas coisas com isso. Porque um amigo de verdade permanece mesmo quando a dor é grande. Um amigo de verdade permanece mesmo sem entender direito o que está acontecendo. Um amigo de verdade ama de verdade. Meus irmãos, às vezes Jesus é mais glorificado no nosso sofrimento do que na realização dos nossos sonhos. Deus procura amigos que segurem as pontas, que paguem o preço, que custe o que custar. Ele pode contar para fazer o nome dele conhecido, para que ele seja glorificado, mesmo que em meio às lágrimas. Ele procura amigos que vão permanecer. Eu me lembro que tem uma história da Teresa d'Ávila, que foi uma freira. E eu ouvi essa história recentemente com uma canção da Tamires Garcia que eu gosto muito. E essa freira foi muito conhecida por sua devoção, por sua espiritualidade. E ela estava indo para um convento, num cavalo. O cavalo caiu, ela machucou a perna dela e caiu numa lama. E quando ela machucou a perna dela e caiu na lama, ela falou assim: Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas, tudo acontece comigo? Não tem aquelas coisas que tudo acontece comigo? Eu sou essa pessoa que tudo acontece comigo. Tudo. Quando vocês vierem na ministração, enquanto não acontece, vocês vão ouvir as minhas tragédias. Tudo. Eu fui ministrar lá em Rio das Ostras, num trajeto de 3 horas, eu levei 8 horas. Para vocês terem uma noção, foi tanto desespero que a única parada que tinha, eu estava com as duas crianças e com uma grávida, ou Jesus na minha vida. E a única parada que tinha, tinha fila até para fazer xixi no mato. De tão cheio que está, juro para vocês. Não vou contar onde a gente escolheu levar as crianças. Mas tudo acontece com a gente, né? Parece que quanto mais a gente ora, as coisas ficam animadas para o nosso lado, amém? E o que, que aconteceu? A Teresa estava com esse mesmo sentimento que eu. Tudo acontece comigo. Deus, por que agora estou na lama e estou com a perna machucada? Isso tinha que acontecer. Deus falou assim: mas é que você é minha amiga. Ela falou: ué. Aí sabe o que ela falou para Deus? Se é assim que trata seus amigos, não me admiras que tenhas tão pouco. Sim, Deus tem poucos amigos, sim. Porque são poucos aqueles que o amam de verdade. São poucos aqueles que estão dispostos a passarem por qualquer tipo de tribulação porque amam a presença dele e não o que ele pode proporcionar. São poucos os que querem passar com ele pela lama, mancando, com dor na perna, mas feliz porque tem o mais importante, a presença dele. São poucos. Deus tem poucos amigos, sim. Mas ele ainda procura por amigos de verdade. O nosso primeiro chamado é para ser amigo dele. Se você está aqui nessa noite hoje falando, eu queria muito descobrir qual é meu chamado, hoje você vai descobrir. Você tem um chamado principal: ser amigo de Deus. E quando você for amigo de Deus, gastar tempo com Ele, amá-Lo, andar com Ele para tudo quanto é lugar, ser amigo dEle, Ele vai começar a revelar as tarefas que Ele só dá para os amigos realizarem. Então não se preocupe com a tarefa, porque o dia que você for amigo de Deus, Ele vai te confiar as mais lindas tarefas para você cumprir. O seu primeiro chamado é ser amigo de Deus. Deus está procurando amigos de verdade. Mas a gente quer ir sem vir. Irmãos, isso é muito sério. Só um parênteses aqui para eu continuar. Eu quero ir. Eu quero ir, Senhor, me envia, não sei o quê. Mas eu não quero ir até Ele. Eu quero ir sem vir. E Deus está falando: para você ir, você precisa vir até mim. Ah, mas eu estou fazendo um monte de coisa para Ele. Ah, é? Sabe o que Jesus falou? Que Ele vai chegar para uma galera que está fazendo um monte de coisa para Ele e vai falar assim: puxa, legal, em meu nome você fez um monte de coisa, né? É porque meu nome, Ele é poderoso. Então, realmente, você ia fazer muita coisa. Mas eu não conheço você. O que você quer ouvir nesse dia? Que você fez grandes coisas? Ou você quer ouvir: ei, ali, chama meu amigo ali. Aquele ali é meu amigo. Ele fez grandes coisas, igual Moisés, igual Abraão. É meu amigo. Eu quero ser amiga dele. Mesmo que isso me custe lágrimas. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o amigo sabe que Jesus nunca chega tarde demais. O amigo sabe que Jesus nunca chega tarde demais. Olha que interessante o que aconteceu. Jesus chega para os discípulos depois de 2 dias que ficou esperando e falou assim, ó, vamos lá para a Judéia, agora a gente vai ver o Lázaro. Olha isso. Eu lendo esse texto, eu passo pela parte de não estou entendendo nada, aí eu vou para a parte de gente, isso daqui não está justo, e depois eu falo assim, gente, não é possível, isso aqui é piada. Porque olha isso, eu fico 2 dias esperando, de repente eu chego, gente, agora vamos lá, agora chegou a hora da gente ir. É isso que ele fala. Agora, o mais interessante é que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, Jesus, olha só, melhor não. Porque você estava quase sendo apedrejado, isso daí vai dar um problema danado para a gente. Os discípulos não querem ter trabalho, gente. Eles só pensam em si. Olha que interessante. Só que Jesus disse o seguinte, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente de não ter estado lá antes. Uau, gente, essa frase é muito forte. Observa isso aqui. O que pode parecer um atraso de Deus, é um plano dele para que você seja mais beneficiado. Você entendeu isso? Para que você seja mais abençoado. Ele fala assim, ó, eu estou muito feliz por vocês, por eu não ter chegado antes, por eu chegar atrasado. Porque o que parece atraso de Deus é benefício. Sabe por quê? Porque você não conhece o plano inteiro. Você não conhece o plano inteiro, você está achando que é atraso, mas o plano dele é outro. E vai ser para beneficiar muito mais você e muito além de você. Se Jesus tivesse chegado antes, assim que soube que Lázaro estava doente, o que ia acontecer? Jesus ia curar Lázaro, Lázaro, Maria e Marta iam ser abençoados, acabou. Só isso. Mas porque Jesus não esteve lá, o plano de Jesus era maior. Eu vou levar os discípulos, os meus discípulos, eles só pensam em si, estão meio caídos. Vou levar os discípulos, vou levar Marta, Maria, vou levar Lázaro e vou levar toda a aldeia onde eles vivem para um novo nível de fé. O meu plano é chegar um pouquinho atrasado, aparentemente. Mas é levar todos eles a um nível de fé que eles jamais imaginavam ter. Às vezes você está passando por uma dificuldade e está assim, Jesus não chegou a tempo. Eu não tenho saída. Sabe por que você está pensando isso? Porque você não conhece o plano todo. Você não conhece o plano todo. Ele vai chegar na hora certa. Olha o que aconteceu. Marta recebe Jesus. Marta também não conhecia o plano todo. E eu fico imaginando a frustração, a tristeza, a decepção de Marta. Poxa, se ele estivesse aqui, eu não teria passado por essa dor de ver meu irmão morrer. Marta vence a tristeza, Marta vence a decepção. E vai falar com Jesus, sabe por quê? Porque os amigos permanecem. Só os amigos de verdade vencem a decepção, vencem a frustração e permanecem. Marta chega para Jesus e diz assim, ó, se você não tivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. E olha o que Jesus fala para Marta. Ele se revela, ele chega e fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, Marta, viverá. Marta, presta atenção. Você crê nisso que eu estou te dizendo que eu sou? Agora olha que incrível. Maria também vai correndo falar com Jesus. E Maria fala exatamente a mesma coisa que Marta falou. A mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a reação de Jesus foi diferente. com Maria ele só chora, junto com ela. Intrigante isso, né? As duas pessoas falando a mesma coisa. Para uma ele dá uma palavra de esperança, se revela como Deus. Para outra ele senta com ela e chora a sua dor. Porque no momento em que a gente pensa que não tem mais jeito, no momento em que as coisas se fecham para nós, Jesus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele sabia que Marta precisava da revelação de quem ele era, do poder dele, de que ele era Deus e de que ele ia resolver. Mas ele sabia que Maria não. Maria precisava de alguém que sentasse com ela e chorasse a dor dela. Jesus se manifesta de acordo com aquilo que a gente precisa. Jesus nos acolhe nas nossas necessidades. Jesus se revela naquilo que mais precisamos ser acolhidos. Jesus chegou, já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Na tradição judaica, olha que interessante isso, na tradição judaica, eles acreditavam que o espírito da pessoa pairava ao redor do corpo por 3 dias. Mas depois daquilo, o espírito seguia e o cadáver começava a mudar de cor. Era a crença daquele povo. Então, para os judeus, 4 dias não havia mais possibilidade nenhuma de se voltar à vida. Porque o espírito nem estava por perto, era como eles pensavam. Quando que Jesus chega? 4 dias. Jesus chega exatamente quando qualquer possibilidade é descartada. Jesus chega exatamente quando as chances se acabam, quando não há o que possa ser feito. É ou não é a hora certa de Jesus chegar? Meus irmãos, às vezes alguém está aqui hoje falando assim: não tem nada que possa ser feito por mim, eu não tenho saída, eu não tenho para onde ir, eu não tenho que decisão tomar sobre esse assunto. Eu quero dizer para você que é nessa hora que Jesus vai chegar, quando não há mais o que possa ser feito por você, essa é a hora certa dele chegar. Essa foi a hora que ele chegou. E Jesus ressuscita Lázaro na frente de todos, você conhece a história. E aí nós pensamos, a partir daí, Lázaro viveu feliz para sempre. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Capítulo 12, o texto diz que uma multidão começou a ir atrás de Lázaro. Uma multidão começou a ir atrás de Lázaro para ver o que Jesus tinha feito com Lázaro. Uma multidão foi sendo atraída para ver. E Lázaro começou a fazer o nome de Jesus ser conhecido. Porque quando Jesus faz algo na nossa história, uma multidão começa a procurar a gente para saber: o que aconteceu com você? O que houve com você? Os amigos de Deus têm essa característica. Uma multidão começa a chegar. E ele começou a fazer o nome de Jesus conhecido. E aí, os principais sacerdotes começaram a elaborar um plano para matar Lázaro. Lázaro começa a ser perseguido. Um plano para matar Lázaro. Mas como matar aquele que já havia morrido? Irmãos, já estamos crucificados com Cristo. Não tema intimidação. Não tema ameaças. Não tema a tribulação. Não tema as dores desse mundo. Não tema o preço que você precisar pagar, porque não há o que temer e não há quem temer. Não pertencemos mais a nós mesmos, é Cristo que vive em mim. Não tem quem possa me fazer mal, eu não vivo mais. Não tem como matar quem já morreu. Não adianta tramar a morte de Lázaro. Lázaro já morreu, ele vive para que as pessoas vejam Cristo. O que afinal Deus sempre quis? Deus sempre quis amigos de verdade. E ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E sabe o que ele fez? Foi lá e deu a vida pelos seus amigos. Em Filipenses 3:10, um outro amigo de Jesus, chamado Paulo, diz que as coisas dessa vida ele começou a considerar como lixo. Que a única coisa que importava para ele era conhecer a Cristo. Sabe por quê? Porque nada nessa vida iria levantar ele do túmulo. Meus irmãos, nenhum título que eu possa ter, se colocar em cima do túmulo, vai me levantar de lá. Nenhuma conquista que eu possa ter, se colocar em cima do meu caixão, vai me levantar do túmulo. Nada que eu possa ter nessa terra, se colocado em cima do meu caixão, vai me levantar do túmulo. O único que vai me levantar de lá é Cristo Jesus, portanto os meus olhos estão fixos nele. E como Paulo, eu estou convidada por ele a considerar tudo aqui na terra como lixo. Paulo chega a dizer que todas as expectativas que ele tem aqui na terra são frustradas. Olha que interessante. Ele não tinha nenhuma expectativa de ter nenhuma recompensa aqui na terra. Nenhuma. Em Filipenses, essa carta que ele escreve, ele está escrevendo numa prisão. E ela é dita por alguns teólogos que é uma carta de alegria. Porque ele diz assim, ó, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu sei passar dificuldade, eu sei ter abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é assim, eu posso adquirir todas as coisas, não é um cartão de crédito, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aí eu posso passar dificuldades porque eu vou permanecer. Eu posso passar tribulação e sofrimento porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou deixar de amar esse Deus. Eu posso também me sentar junto com reis nessa terra, participar de grandes banquetes, ser o mais rico dessa terra, que eu não vou perder meu coração. Eu posso todas as coisas porque é Ele quem me fortalece e eu sei em quem eu tenho crido. Que risco corremos de perder o nosso coração, seja na abundância ou seja na escassez, mas Paulo decide, eu vou tirar toda a expectativa que eu tenho aqui da terra, toda, eu não vou ter nenhuma expectativa mais nas coisas dessa terra. Nós estamos, meus irmãos, diante de uma geração frustrada, uma geração cheia de depressão, cheia de dores, cheia de tristezas, sabe por quê? Porque está cheia de expectativas com essa terra. E se por acaso você tirar a sua expectativa dessas coisas e colocar a sua expectativa num único clamor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, quem poderá te frustrar? Quem vai te frustrar se toda a sua expectativa estiver na vinda do nosso Jesus? Porque o sentido da vida, meus irmãos, não é ser feliz. Se eu achar que o sentido da vida é ser feliz, na primeira tristeza eu perco o sentido da vida. O sentido da vida é conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. O sentido da vida é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Esse é o sentido da vida. Toda vez que você sofrer uma injustiça ou entender ou ter que enfrentar um sofrimento, faça uma oração que eu aprendi recentemente. Sabe qual é a oração que eu estou fazendo hoje? Senhor, revela o Filho para mim no meio do meu sofrimento. Eu não estou orando, Senhor, me tira desse sofrimento, me livra disso. Eu estou orando, revela o filho. Eu preciso que o filho seja revelado nesse meu sofrimento, porque o sentido da minha vida é conhecer o filho. O sentido da minha vida é Cristo. Revela o filho para mim, porque eu preciso ser paciente na tribulação. A gente quer se livrar de uma tribulação como quem se livra de uma batata quente. Lembra disso, batata quente? Era um jogo aí, mas de uma outra idade, que não é a minha. Que jogava assim, estava quente, ia jogando. A gente quer se livrar da tribulação. A gente não quer passar por dor. Quando a palavra de Deus nos ensina, seja paciente na tribulação. Passe por ela com calma. Porque você tem um amigo. E esse amigo nunca chega atrasado. Esse amigo chega na hora certa. Ah, mas eu vou prender você. Prende. E eu vou fazer ele conhecido na prisão todinha. Ah, então eu vou soltar você. Solta. Eu vou fazer ele conhecido no mundo inteiro. Ah, então eu vou matar você. Mata. E você vai estar me jogando no colo daquele que é o meu maior amor. Esses são os amigos que Deus procura. Aqueles que não têm mais expectativa nessa terra, mas que querem ardentemente povoar o céu e revelar o Filho. Eu me lembro de uma história real da igreja perseguida. Um rapaz se converteu, era de uma religião do... Eu não posso falar por causa da transmissão. Mas nessa religião, se você se converte a Jesus, toda a sua família vê você como um grande traidor, a ponto de te expulsar ou de te matar. Você vira uma grande vergonha naquele lugar por ter convertido a Jesus. E ele se converteu. E o missionário foi conversar com ele, falou: olha, é melhor você não contar para a sua família que você se converteu, e nem contar para a sua família sobre Jesus, porque eles vão te matar. E ele falou: eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu sou amigo de Jesus. Eu não posso fingir que eu não conheço Ele. Eu não posso. Mas vão te matar. Não faça isso. Ele falou: chega, eu decidi. Hoje, na hora do almoço, eu vou falar para todos eles que eu me converti a Jesus e quem é Jesus. Eu vou falar, mas você vai morrer. Não importa, eu já estou morto. E chegou a hora do almoço. Na hora do almoço, ele chegou para o pai e falou: gente, eu preciso falar, pai, eu preciso falar uma coisa para você e para toda a minha família. Eu conheci a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu sei que, quando ele começou a falar, o pai bateu na mesa e falou assim: a gente quer esse seu Deus para a gente. Ele falou: como assim? Há uma semana a gente está colocando veneno na sua comida e você não morre. A gente já sabia que você tinha Jesus. Só que a gente quer esse Deus também. Aquela família toda entregou a vida para Jesus. Aquele menino podia morrer. Mas ele era um amigo de Jesus. Um amigo de verdade. Um amigo que não se importa se tiver que cair algumas lágrimas, não se importa se perder a própria vida, contanto que o seu amigo Jesus seja visto e conhecido por todos. Deus procura amigos. E tem um texto muito atual em Timóteo, 2 Timóteo 3, para encerrar. O texto diz assim: você precisa saber disso, é o que o texto diz. Nos últimos dias virão tempos muito difíceis, porque os seres humanos serão egoístas, serão avarentos, serão orgulhosos, serão arrogantes, serão blasfemadores, desobedientes, serão ingratos, serão ímpios, caluniadores, sem domínio de si, serão cruéis, serão inimigos do bem, serão traidores, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus sempre quis ter amigos. que não querem estar com ele porque vão conquistar. Que não querem estar com eles porque vão ter privilégios. Deus quer ter amigos que amam estar com ele. Que amam a presença dele. Mesmo quando tudo faltar.